11h20, a gente vai voltar aqui então para a nossa coluna Conexão Brasília com Rômulo Pinheiro. Rômulo, bom dia para você. Tá me ouvindo direitinho?
Tô te ouvindo bem, você tá me ouvindo bem, Izzy?
Agora sim, Rômulo. Muito bom dia para
Pronto,
você. Vamos
pronto, Izzy.
começar então a nossa coluna, porque você estava falando, mas a gente não estava conseguindo te ouvir. Eu até adiantei aqui para os nossos ouvintes que o tema que você trouxe hoje é o julgamento no STF de reajuste etário em planos de saúde. Rômulo, conta para a gente como é que está esse debate hoje.
Pois é, Izzy. Esse é um tema que quem acompanha a coluna aqui há certo tempo sabe que a gente está sempre diligente com relação a isso, sempre acompanhando essa movimentação dos planos de saúde aqui em Brasília, porque é um assunto que importa para muita gente. Na verdade, grande parte das pessoas que não tem, que tem um pouco aí condição de ter um plano de saúde, é afetada diariamente por essas políticas públicas de saúde ou então de contratos particulares. De saúde, então isso acaba tendo uma relevância muito importante. Nós já falamos várias vezes aqui sobre a questão do atendimento dos planos de saúde para pessoas que têm algum tipo de deficiência. Comumente a gente vê os planos desrespeitando os direitos dos consumidores, e há uma briga muito grande com a Agência Nacional de Saúde e em relação à proteção dos interesses dos consumidores. Também há a questão dos planos que tem que ter um certo equilíbrio para que eles não deixem de oferecer esse serviço. Então, é um assunto muito delicado, um assunto que a gente tem que estar sempre acompanhando aqui na capital federal. E a novidade é que agora à tarde vai ser analisada a ação, uma ação, desculpa, de uma ação declaratória de constitucionalidade sobre a possibilidade ou não de aplicação do Estatuto do Idoso para planos de saúde contratados antes da vigência do estatuto, ou seja, lá no final de 2003 veio o Estatuto do Idoso, e em 2004 em diante, todos os contratos novos proibiam, Izzy, o reajuste das mensalidades a partir da faixa etária de 60 anos, ou seja, o pessoal já no fim da vida aí, já entrando na fase de idoso, tinha o plano automaticamente reajustado unicamente por estar nessa faixa etária. Então, essa prática que sempre houve no Brasil, ela foi declarada ilegal a partir do advento do Estatuto do Idoso. É bom lembrar que muitas são as circunstâncias que autorizam essa mudança de patamar, ou seja, essa elevação nas mensalidades. Então, muitas pessoas, infelizmente, perderam nos últimos anos a condição financeira de manter o pagamento desses planos e migraram para o Sistema Único de Saúde, sobrecarregando, com certeza, esse sistema. E essa é a principal argumentação dos planos de saúde, que se essa regra de proibição de aumento da mensalidade a partir da faixa etária se aplicar para contratos anteriores ao Estatuto do Idoso, então isso vai gerar possivelmente a quebra de vários e vários planos que são ali medianos, né? Não são os grandes planos, mas esses planos medianos respondem para uma boa camada de consumidores desse tipo de serviço. Então, Izzy, a discussão é saber se é possível ou não esse reajuste a partir dos 60 anos para contratos anteriores a 2004. Hoje, é claramente, é pacífico de que a lei proíbe esse tipo de aumento. E, claro, o consumidor tem que ficar muito atento porque existem situações que permitem sim essa alteração de mensalidade para cima, quando, por exemplo, acontecem os eventos da chamada sinistralidade. Ou seja, as pessoas começam a usar bastante os planos, né? O plano em si, o consumidor começa a usar muito, e claro que esse uso contínuo vai gerar um aumento na mensalidade no próximo reajuste. Geralmente, os reajustes são anuais, né? Então, essas são situações que aumentam, mas unicamente por uma questão etária, ou seja, porque fez 60 anos, automaticamente já se aumenta. E claro, olha, e aqui nós tivemos casos no Brasil inteiro relatados de aumento de mensalidade duplicando, até triplicando seu valor unicamente porque a pessoa passou a ser pessoa idosa. Então, a discussão aqui no Supremo Tribunal Federal, ela já foi decidida há 3 semanas atrás. Em uma outra ação, um recurso de uma consumidora, que teve esse aumento. Ela tinha um contrato de planos com plano de saúde antes da vigência do estatuto, e aí, com o advento do estatuto, ela pagou, então passou, mesmo proibindo-se essa faixa etária ser reajustada, começou a pagar mais, e ela queria a aplicação do estatuto para o caso dela, que foi anterior à aplicação em 2004, ou seja, queria que se aplicasse ao caso dela a regra nova, que não havia no tempo que ela assinou o contrato. E o STF, nesse recurso, inclusive com ministros que já até se aposentaram, mas decidiu que nesse caso poderia sim ser aplicada essa regra, ou seja, o estatuto poderia ser aplicado para essa consumidora, mesmo tendo ela firmado o contrato antes da mudança da lei lá em 2003, 2004. Então, aqui a principal discussão é a seguinte: é proteção ao consumidor idoso, é proteção também a pessoas que são mais vulneráveis, principalmente quando mais vão necessitar dos planos. E, claro, também tem que ver o lado dos contratos antigos, ou seja, há uma questão de segurança jurídica importante, porque se você considerar, Izzy, que o risco, então, de aplicar a lei nova, a lei entre aspas nova, já tem 21 anos, enfim, mas aplicar essa lei para contratos anteriores a essa mudança, pode causar um efeito que hoje vai ser discutido aqui no Supremo, que é a possibilidade ou não de restituição desses valores pagos a mais. Então, veja, se alguém, por exemplo, que teve essa regra num contrato feito antes do Estatuto do Idoso, passar então a ter direito à devolução dos valores pagos a maior, porque para contratos anteriores a esse estatuto, essas regras de mudança, de alteração, de reajuste mensalidade continuavam valendo, mesmo a pessoa sendo idosa, ou seja, nessa parte já seria automática essa mudança. Então, o que é que o Supremo vai decidir hoje, nesse primeiro julgamento desse recurso extraordinário? Já decidiu que sim, o estatuto pode ser aplicado para casos mesmo anteriores à sua vigência, ou seja, para contratos antigos. Só que é uma outra ação, e essa ação tem a repercussão geral, essa decisão vai ser aplicada para todos os casos, que discute exatamente essa possibilidade. Não somente para um caso, como foi nessa ação, nesse recurso, mas essa outra ação que vai ser julgada hoje, ela vai ter esse efeito geral para todos os contratos. Há uma preocupação crescente aqui em Brasília de que isso possa quebrar alguns planos, porque se obrigar a aplicação anterior a 2003, então vai forçar essa devolução dos valores pagos a maior para os consumidores que tiveram esse reajuste a partir. E aí a discussão, Isa, é saber se vai ser todo o período que a pessoa teve de reajuste, pago esse reajuste, ou seja, de 2004 para frente, ou se vão ser os últimos 5 anos apenas, porque o resto prescreve, de devolução dos valores pagos a maior para os consumidores, ou se essa modulação, ou seja, essa determinação dos efeitos, unicamente vai excluir essa possibilidade de devolução dos valores. Então, é um assunto muito importante, é um assunto extremamente relevante. Poucas pessoas estão se atentando para o que vai acontecer hoje à tarde aqui no Supremo Tribunal Federal, mas a coluna está sempre atenta e sempre acompanhando, trazendo a melhor informação nesse canal aqui, de todas as quartas-feiras pela manhã, minha cara. Easy sempre.
Sem dúvida, Rômulo Pinheiro. Tem como a gente arriscar aí o voto dos ministros? Como é que vai andar esse julgamento?
Tem sim, Izzy, tem sim. É claro que aqui a gente não faz, nunca faz, né, um juízo de previsibilidade, porque aquele ditado é antigo, a gente não sabe o que vem na cabeça do juiz, né? Mas nós já temos uma previsão, porque alguns ministros, ou se declararam suspeitos ou impedidos, por exemplo, Gilberto Barroso e Fux, não votaram porque tinham algumas relações com essas ações, então foram impedidos de votar ou suspeitos. Mas nós já temos 4 votos a favor da não aplicação do estatuto para contratos anteriores a 2003, 2004, que quando foi o seu advento. Então, outros ministros vão dar o voto. O ministro Flávio Dino começa lendo o seu voto a partir do início da sessão. E há uma tendência de que essa ação seja julgada procedente, ou seja, improcedente, ou seja, que o estatuto se aplique a contratos antigos, mas sem a possibilidade de restituição dos valores, porque essa é a principal queixa dos planos. Se tiverem que devolver valores pagos nos últimos 20 ou no mesmo nos últimos 5 anos, vai haver uma quebra de muitos planos e vai sobrecarregar tanto os planos maiores como o Sistema Único de Saúde. Então, os ministros costumam ser bem criteriosos e bem atentos aos efeitos das decisões que dão. Então, a
Perfeito.
tendência é essa possibilidade de retorno, mas sim a devolução dos valores. É claro que na próxima quarta a gente vai trazer o um resultado aqui para todo mundo.
Perfeito, Rômulo. A gente vai seguir acompanhando. Muito obrigada a você. Até semana que vem. E também obrigada a você que esteve aqui